esqueces a tristeza do fim. Nunca consegues sentir nem metade do que eu sinto em mim. Por mais que digas que também vais chorar, é impossível saber o que é choro se estás no meu lugar. Quem perde tudo tem. Como é que podes dizer que o teu pranto é igual ao meu? Só Deus é que sabe o que sinto, que choro, que grito perdida. Só Deus é que sabe das mágoas, das noites passadas sozinha. Só Deus sabe o tormento, a dor e o lamento que tenho. Só Deus é que sabe o que eu rezo, que imploro e que peço, que volto. Só Deus é que sabe de mim, eu que tenho vivido no escuro castigo, sozinha sem ti. Escuro castigo, sozinha sem ti. Acho que justo saber como é que eu estou. Há uma diferença entre a dor de quem vai e a dor de quem ficou. Sou eu quem vive, mas a sobreviver. Como é que podes comparar tua vida com a que eu estou a ter? Só Deus é que sabe o que sinto, que choro, que grito perdida. Só Deus é que sabe das mágoas, das noites passadas sozinha. Só Deus é que sabe o tormento, a dor e o lamento que tenho. Só que eu rezo, que imploro e que peço, que volto. Só Deus é que sabe de mim, e que tenho vivido no escuro castigo, sozinha sem ti. Só Deus é que sabe de mim, e que tenho vivido no escuro castigo, sozinha sem ti. Só Deus é que sabe o que sinto, que choro, que grito perdida. Só Deus é que sabe das mágoas, das noites passadas sozinha. Só Deus é que sabe o tormento, a dor e o lamento que tenho. Só Deus é que sabe o que eu rezo, que imploro e que peço.
Olá, boa tarde. Começamos o nosso programa de hoje bem acompanhados com este tema Só Deus e também com a Nikita, que será a nossa convidada de hoje e que nos vai acompanhar até bem perto das 17 horas. E como a Nikita já é conhecida de todos vós, já vou dispensar grandes apresentações. Ela já está connosco e eu vou já cumprimentá-la. Olá, Nikita, seja bem-vinda ao Bastidores de hoje.
Olá, muito boa tarde. Muito obrigada, antes de mais, muito obrigada à rádio. Obrigada a todos os ouvintes por estar a assistir ao programa dos Bastidores. E obrigada a si em primeiro lugar, pela simpatia e por apostar na nossa música, a música portuguesa.
Nikita, conte-nos lá como é que começou a sua carreira musical e esta paixão pela música.
Foi muito cedo. Eu, desde que me conheço como gente, eu sempre adorei cantar e os meus pais perceberam isso desde muito pequena. Então, aos 6 anos, eles compraram um órgão muito pequenino para ver se eu tinha algum jeito para tocar. E surpreendentemente, eu, por ouvido, comecei a tocar alguns acordes, embora não estivessem corretos, mas já conseguia cantarolar e tocar algumas músicas da época. E então também tinha a minha irmã gêmea, que também me acompanhava. Pronto, e andei assim dos 6 aos 12 anos. Mas eu não me contentava com um órgão pequeno, com um pianinho. Eu queria uma coisa maior, queria fazer festas, queria cantar para mais gente, não só para a família. Pronto, os meus pais convenceram-se, então compraram-me um órgão um pouco maior, numa colunazinha já amplificada, e então eu daí comecei a fazer algumas festas particulares. Festas de professores, festas de Inatel, do Inatel, algumas festas particulares, pronto, que eram pavilhõezinhos pequenos, de 60, 80, 100 metros o máximo, que era aquilo que a minha aparelhagem conseguia dar. Pronto, e então começaram a gostar imenso da nossa atuação, das nossas atuações, e os meus pais resolveram depois comprar algo ainda maior. Tínhamos nós já uns 14, 15 anos, já umas colunas muito maiores, que já dava para fazer exteriores também. O meu grande sonho não era de todo tocar e cantar, mas como a minha irmã não sabia tocar, eu teria que me sujeitar a tocar. O meu sonho era estar em frente a um tripé. E então aproveitei a saída dela para tomar conta da situação. Então tomei as rédeas e disse: a partir de agora não toco mais, porque o meu sonho é cantar. E a partir de agora vou fazer os meus próprios arranjos e vou gravar os meus próprios arranjos e vou fazer como fazem os profissionais, cantar e com uma cassete, que era na altura. Então comecei a gravar algumas músicas, entretanto ingressei numa escola de música para aprender a tocar, de verdade. Estive lá 5 anos. Também participei numa casa de fados, que era os Amantes de Fado, em Vila Real, Trás-os-Montes, era onde eu morava, porque eles adoraram-me ver cantar fado, ouvi cantar, e então convidaram-me para lá estar. Também estive lá 3 anos. Também dei voz a uma banda musical de baile, também era vocalista durante 2 anos, e foi quando surgiu a oportunidade, através de um amigo meu, que trabalhava no aeródromo, que conheceu a Ágata e pediu-lhe ajuda e disse-lhe que tinha uma amiga que adorava cantar, mas cantava muito bem, mas não era profissional, e o meu sonho era ser profissional. E então, pronto, um dia depois, coincidentemente, estava ela num supermercado a dar uma sessão de autógrafos, e eu fui lá com esse meu amigo, e ela ouviu, e eu dei-lhe uma cassete mais recente, na qual cantava o Titanic da Celine Dion, My Heart Will Go On. E ela ficou assim um pouco indiferente e disse: olha, tens noção que tu és muito longe, és de Vila Real, Trás-os-Montes, terias possibilidade de te deslocar para Lisboa? Eu disse que não, os meus pais tinham uma vida organizada, mas no Norte não, para ir para Lisboa, deixar tudo. E ela deu-me a entender que seria um pouco difícil, para já, porque havia muita gente que cantava muito bem, que tinha uma boa voz, e depois eu tinha uma agravante. Eu tinha uma pequena dificuldade, ou seja, vamos falar as palavras certas, deficiência, porque eu não via 100%, eu via 50% devido a um problema da rubéola que a minha mãe teve na gestação.
Mas nessa altura ainda via.
Sim, sim, mas nunca vi na totalidade, via 50%. Pronto, e a Ágata citou isso. Para além disso, desse azar que eu tinha tido, da imagem, porque a imagem contava muito para que uma editora apostasse, e eu fiquei um bocadinho, pronto, fiquei muito triste.
Mas apesar das adversidades, a Nikita não desistiu. Não desistiu e começou também a compor os seus próprios temas, e eu vou-vos deixar ficar aqui por alguns instantes com mais um tema na voz da Nikita, que se intitula Somos Dois em Um.
Muitas vezes pego na guitarra, vou tocando até ao romper do dia, mas preciso de falar contigo.
és a luz das minhas melodias.
Quantas vezes fico em meu quarto a escrever poemas de nós dois. Só depois de ouvir a tua voz tudo flui com mais amor.
Preciso de ti como a lua do mar. A nossa amizade nunca mais pode acabar.
Preciso de ti como as estrelas do céu.
A nossa amizade
sempre foi bênção de Deus.
Somos dois em um numa canção, sempre juntos pela mesma paixão.
Nossa amizade é a valer, um amor que não dá mais para esquecer.
Somos dois em um numa canção, sempre unidos de alma e coração.
Nossa história tem um final feliz, vamos sempre escrever até ao fim.
Nossas canções.
E a este tema também muito bonito na voz da Nikita, um dos seus mais recentes trabalhos, intitulado O Teu Veneno, foi com o que acabamos de ouvir, e vamos continuar a nossa conversa com a nossa convidada, a Nikita. Falávamos há pouco que esta situação de não poder ver a 100% da Nikita, que lhe colocou, causaria alguns obstáculos. Sentiu que realmente isso a impediu de atingir mais facilmente o seu objetivo?
Inicialmente eu pensava que sim. Não foi tão difícil como eu pensava. Embora eu, para convencer, ou de certo modo, para mostrar ao mundo, a Portugal, que eu sabia fazer espetáculo, eu tive que fazer espetáculos. E então empresários que não... estavam um pouco incrédulos do que uma pessoa que não vê pode fazer num palco, felizmente a primeira vez que me viam cantar e a minha apresentação como imagem, eles ficam totalmente rendidos, e felizmente tenho empresários, e ainda hoje tive empresários que se arrependem de não ter acreditado no meu espetáculo, da forma que eu me comportava em palco. É normal, porque não existem muitos cantores em visuais em Portugal, e é normal que os empresários não tenham tido inicialmente, há 20 anos atrás, conhecimento. De repente aparece ali uma miúda que não vê, e eles pensavam assim na altura, ups, será que ela canta? Será que ela dança? Será que ela interage com o público?
Eram essas as dúvidas. Nessa altura já tinha adotado o nome de Nikita?
Não. Eu tinha o meu nome verdadeiro, um nome que eu também não me identificava com ele, e assim que eu cheguei a Lisboa, que depois, entretanto, a Ágata, como me disse aquelas coisas todas, eu fiquei muito triste, e ela disse, mas olha, ela viu-me triste, mas se a editora gostar da tua voz, com certeza irá apostar, não depende de mim. Mas ao fim de uma hora ligou para a minha casa e disse, olha, a casa daquela menina que me deu, entregou uma cassete, e eu atendi e disse, sou eu mesma. Olha, estou aqui com o meu marido, que ela era casada com o diretor da editora, da Espacial, e ela disse, o meu marido adorou a tua voz, está totalmente fascinado com a tua voz e quer que venhas para Lisboa, tu estás disposta a vir para Lisboa? E eu disse, estou, mas os meus pais não podem ir, não faz mal, vens para a minha casa um tempo e logo veremos o que vamos fazer. Mas eu, quando fui para Lisboa, ainda via os tais 50%.
E como é que foi deixar Vila Real vir para Lisboa, até porque, apesar de tudo isso, ainda havia um futuro incerto?
Claro que sim, eu não pensei, eu nem pedi autorização aos meus pais, eu só disse, a Ágata ligou-me e eu quero ir, eu vou. E os meus pais não disseram que não. No dia que eu fui, uma semana depois eu fui, eu notei que a minha mãe chorou, mas em silêncio.
E se os pais não a autorizassem?
Iria bater o pé, porque eu não me iria calar com certeza. E eles já sabiam que o meu feitio era esse. E eu então iria culpá-los a vida toda. Eles, então, para não me ouvir, vai a rapariga. Porque eu não quero cá culpas, porque eles sempre me apoiaram. Mas notei que eles ficaram um bocadinho aterrorizados.
Mas é normal, os paizinhos sempre tiveram as filhas ali com eles, deixá-las agora assim voar tão de repente e de tão tenra idade, não é fácil.
Eles andavam comigo naquelas redondezas de Trás-os-Montes, que eu cantava numa banda musical, então eles não me largavam nem um minuto, e de repente ver a filha a ir para a boca do lobo, então eles pensaram, ui, isto aqui vai ser, pronto. E notei que a minha mãe, na minha despedida, chorou em silêncio, mas notei que eles ficaram muito, muito mal.
Mesmo assim, eles continuaram a acompanhar a Nikita à distância.
Sim, todos os dias me ligavam, eu comprei imediatamente, porque foi a primeira vez que eu tive um telemóvel, compramos um telemóvel, eu comprei um telemóvel para todos os dias comunicar-me com eles, e o marido da Ágata foi impecável, foi ele que me foi buscar à minha aldeia, falou com os meus pais e disse, a miúda vai bem, eu responsabilizo-me com a menina, eu sei que a menina tem 21 anos, mas eu sei que ela é desprotegida. Eles tinham essa noção, eu tinha 21 anos, mas era como se tivesse 16, 17, era da proteção. E pronto, e as coisas surgiram, as coisas nesse mesmo ano, em 99, eu comecei a gravar duas músicas para o meu primeiro trabalho, e foi justamente nesse mesmo ano, em 19 de dezembro, que eu fui passar Natal ao Norte, e foi quando eu tive a grande perda da minha vida, foi quando eu perdi de repente a visão, sem contar. ia a caminho do norte, com uma prima minha, que ia a conduzir, e eu comecei a ver tudo enevoado. E eu fiquei assim um pouco assustada, a dizer que estava a ver nevoeiro. Paramos numa estação de serviço, realmente aquilo estava tudo desfocado. Quando cheguei à minha casa, a casa dos meus pais, aliás, eu já não via nada.
E como é que foi para si e para os seus pais aceitarem essa condição?
Inicialmente foi a negação. Eu, quando cheguei lá, eu disse, isto deve ser um surto qualquer que me está a dar, alguma coisa qualquer, e eu vou fingir que nada aconteceu. Assim que saí da porta do carro, eu nem a escada vi, eu caí logo da escada. E a minha mãe, ela vem a dormir e tal, não sabia.
Naquela altura eles não sabiam, nem ainda se tinham apercebido do que estava a acontecer.
Não, que eu durante aquela viagem nem liguei, porque pensava que era alguma coisa, algum cansaço, porque eu na altura não dormia como dormia em minha casa, a vida tinha mudado radicalmente, eu andava de um lado para o outro, porque a Agatha tinha muito trabalho, e eu então não descansava, eu pensava, isso deve ser cansaço, e não querendo acreditar no que me estava a acontecer. Pronto, só quando eu cheguei lá à escada, a casa dos meus pais, e aí é que eu tive que dizer, porque não estava a ver mesmo nada. E eu disse, olha, eu não estou a ver, eu passo alguma coisa, não estou a ver nada. Pronto, sei que já era tarde, o meu pai levantou-se logo, ouviu as minhas palavras e disse o que é que está a passar, levou-me logo para o hospital. Por azar, o médico oftalmologista partiu um braço, não foi? Não. Os meus pais, como tinham um seguro da ADMG, que o meu pai era guarda nacional republicana, levou-me logo para uma clínica particular. Estive lá 2 semanas. A fazer exames atrás de exames, não conseguiram perceber, porque infelizmente eu já tinha algumas sequelas por ter tido a rubéola, quando tinha 3 meses de gestação, e então já tinha algumas sequelas e eles não conseguiam dar-me um diagnóstico, porque tinham receio que esse diagnóstico pudesse ainda prejudicar mais que qualquer ajudasse. E diziam que que deveria ter sido alguma infecção qualquer, que o globo ocular ficou todo afetado. A tensão ocular subiu muito, 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 o nervo óptico começou-se a destruir, e aquilo no espaço de uma semana fiquei totalmente cega, totalmente.
Com tudo isto, acabou por se refugiar em casa, se fechar um pouco e pensar e refletir sobre o seu futuro.
É, eu fui um bocado obrigada a isso, porque entretanto eu dei a notícia à Agatha, e por coincidência eles estavam um pouquinho mais distraídos, e naquele tempo também, desde o Natal até dia 27 de Abril, naquela época eles também andavam mais distraídos com o trabalho deles, e depois sabiam que eu tinha ficado cega, e acho que eles quiseram que eu ficasse ali um pouco para tentar habituar-me ao meu estado, e nem eles também acreditavam. Eles diziam assim, pronto, agora está mesmo cega, o que é que vamos fazer? Eles também estavam nesse impasse. E eu percebia isso, e então, por um lado, fiquei cega, por outro lado, o meu sonho tinha acabado de cantar. Estava ali numa escuridão profunda, e então eu não via grande... os meus sonhos tinham acabado.
E como é que conseguiu dar a volta a toda essa situação e regressar aos palcos?
Pronto, a reviravolta, que eu primeiro dormia mais com o que estava acordada, porque quando dormia eu via, quando estava acordada eu não via. E num dessas noites terríveis, eu, naquele momento, quase a dormir, quase acordada, eu ouvi uma voz, que eu digo que é a voz de Deus, que me disse, tu tens que reagir, porque se tu não reagires, se não te ajudares a ti mesma, ninguém te vai ajudar, e as coisas não vão fluir, tu reages, tu levanta-te, porque as coisas vão surgir. E ali, essa voz deu-me um ânimo. Foi uma voz vinda do outro lado que me fez perceber que eu tinha que reagir, que ali não, isto não era vida. Pronto, e então eu levantei-me nessa manhã, que ouvi essa voz, e eu comecei a dizer, bem, vou começar a fazer outra vez tudo de uma forma diferente, mas vou tentar reagir. Por coincidência, a Agatha ligou-me logo nesse dia e disse que não se tinha esquecido, mas estavam muito ocupados, e ia passar a Páscoa ao Norte. Já em abril de 2000, e foi quando os meus pais a convidaram, foi no dia 27 de abril que ela foi lá passar a Páscoa à minha casa. Aí começou outra vez a esperança, ela foi com o marido, assim que olhou para mim, disse-me, tu queres vir para Lisboa outra vez? Vamos voltar vamos continuar a gravar o teu trabalho? E eu disse, era o que eu mais queria, e pronto, e levaram-me outra vez, a Agatha e o marido levaram-me. Pronto, e foi aí que eu voltei a recomeçar. e que vi os meus sonhos a voltar a fluir. E gravei o meu primeiro trabalho, que em 2001 saiu. Os meus pais, entretanto, quando o trabalho estava para sair, a Agatha e o marido foram ter uma conversa com os meus pais a dizer que estava a sair o meu trabalho, estava a marcar muitos espetáculos e eles teriam que ir para Lisboa morar porque eu teria que ter alguém a andar com eles. E eles não disseram que não, largaram tudo. Largaram tudo e porque tinham percebido que ali já havia uma coisa muito séria.
Oh, Nikita, ainda se lembra como é que foi a primeira vez que subiu a um palco para cantar?
Eu tinha 13 anos. Foi numa festa particular de professores, num restaurante. Aquilo que eu me lembro, eu tremia muito. Tremia, e então os dedos fugiam-me para todo lado, menos para as notas certas. Enganei-me imensas vezes a tocar. Tive noção que não foi de todo uma atuação boa, porque tremi imenso com a voz, com tudo. Fiquei muito nervosa. Mas tinha a certeza que era aquilo que eu queria para mim. Não daquela forma, não a tocar, porque o meu sonho, eu via-me sempre a cantar em frente a um tripé, não lá atrás. Porque eu ficava atrás do órgão enquanto a minha irmã ficava à frente a cantar.
E hoje em dia, o que é que sente quando sobe ao palco?
Eu sinto uma paz. Nada de nervosismo. A primeira música, a minha primeira música, desde que foi uma promessa, visto que Deus deu-me este empurrão, deu-me este estímulo, a primeira música que eu canto foi a primeira que eu gravei, uma das primeiras, que chamava-se Só Deus. Chama-se, aliás. E então eu prometi a Deus que iria ser sempre a música de abertura do meu espetáculo. Eu já canto há 20 anos e ainda hoje é essa a música de abertura. E eu sinto uma paz enorme. Sinto uma paz porque é lá o meu lugar, a minha outra casa. Não sinto qualquer tipo de nervosismo, não. Tenho a certeza absoluta, quando piso um palco, que tudo vai sempre correr bem.
E com este belo exemplo de vida, com a luta pelos seus sonhos e com a concretização dos mesmos, a Nikita continuou e continuou até hoje, com belíssimas músicas, belíssimas composições, como por exemplo esta que vamos ouvir já de seguida, Queixa Crime, e depois regressamos com mais um momento musical e ainda para conversarmos um pouco mais com a Nikita.
Esta dor, senhor polícia, preciso tanto de ajuda. Não ignore esta mulher que hoje chora. Ele enganou-me, foi-se embora sem motivo. Se abandono é um crime, então vá prendê-lo agora. Eu vou fazer uma queixa crime. Eu vou pedir pena de prisão. Eu vou, não encontro outra saída.
para a dança da alegria. Quero ensinar-te a vocês a dança da alegria. Venham todos lá comigo aprender bem juntinhos a coreografia.
Quero ensinar para vocês a dança da alegria. Venham todos lá comigo aprender bem juntinhos a coreografia.
Vamos lá! Vem nessa loucura que eu vou te ensinar. Vou mudando a cintura, mãozinhas no ar.
Vem daí comigo,
vem daí
e te envolver. Quero ver agora se vais aprender.
E é assim! Embaixo, embaixo, em cima, em cima. Remexe teu corpo sensual.
Depois desta dança da alegria na voz da Nikita, eu quero salientar que todas estas músicas, todas as músicas que a Nikita tem, tem feito, tem composto, têm sido um grande êxito.
Tem. As pessoas felizmente têm conhecido, têm reconhecido o meu trabalho. Tive a sorte de conhecer um grande produtor e também compositor em 2003. Foi mais outro sonho que eu realizei, porque eu adorava escrever, adorava compor, musicar as minhas próprias músicas, mas tinha também, lá está, tinha aquela autoestima que não tinha a certeza se era bom ou se era mau. Então esse produtor ouviu-me a escrever e viu as minhas coisas e disse: eu queria te pedir uma coisa. Eu quero que tu escrevas para os meus artistas juntamente comigo.
Eu até adivinho quem seja.
Jorge do Carmo. Ups, então, mas ele vai ter essa responsabilidade, eu vou ter essa responsabilidade. Aí fiquei muito assustada, porque eu sabia que era uma responsabilidade muito grande. Se eu não consigo, mas pensei assim, bem, mas se ele me pediu, é porque ele acredita em mim. E desde 2003 não nos separamos. Ele é o meu outro marido musical. Ele é o meu marido musical. Fizemos um contrato vitalício. para nunca nos separarmos. E temos sido, felizmente, temos tido muitos artistas nas nossas mãos, que têm sido êxitos, e dá-me muito orgulho e gosto saber que colegas meus, como o Marco Paulo, Maria Lisboa, a Ágata, Rui Bandeira, Fernando Corrêa Marques, tantos artistas têm sido platinas e ouro, e jamais sonharia, eu nem sonhava estar junto desses cantores, quanto mais ser a compositora desses cantores.
Nikita, e agora projetos futuros, o que é que podemos esperar brevemente da parte da Nikita?
Eu estou a promover o meu último trabalho, um best-of, Teu Veneno, que tem como single Teu Veneno. É um best-of de 3 músicas novas e as restantes 17 são as músicas de todos os meus trabalhos, para que as pessoas possam adquirir. Eu estou agora a promover o Teu Veneno e vou promover em maio, junho, o outro single, que é Queixa Crime, juntamente com o videoclipe. Dedicada a todas as mulheres que são abandonadas, que o abandono devia ser um crime e os homens deviam ir presos.
Onde é que vais buscar a inspiração para criar os seus temas, as suas músicas e escrever também para os outros artistas?
Muitas delas, a maior parte delas são histórias reais. A maior parte delas. As histórias que eu faço juntamente com o Jorge para os nossos artistas, umas são reais dos próprios artistas, outras eu invento. Eu procuro, eu estou sempre a ouvir histórias, de certo modo eu adoro ouvir as pessoas, adoro ouvir as histórias das pessoas, porque assim inspiro-me nelas todas.
E como é que está a agenda de Nikita agora para este ano?
Olha, antes de mais quero agradecer, se vê em Auxerre-la-Ferrien, aí, em Paris, e que eu adorei. Foram fantásticos. Tenho também agenda já marcada para maio, junho, julho. Eu depois vou pondo nas minhas redes sociais, que eu sou sincera, a nível de datas, eu sou muito distraída.
E como é que podemos acompanhar a agenda da Nikita ao longo do ano?
Facebook, TikTok, e podem consultar todas as redes sociais que eu vou divulgando, tanto os programas de televisão como os meus espetáculos, eu vou divulgando pouco a pouco.
É muito diferente o tipo de público que se tem em Portugal comparando com o público que está espalhado pelas comunidades portuguesas nos diversos países do mundo?
É muito diferente. Não desrespeitando o nosso público de Portugal, eu gosto muito do público nas comunidades porque recebem-nos de uma forma diferente. Para já, vêm-nos de uma forma mais carinhosa, acho que recebem-nos de uma forma muito carinhosa porque sentem aquela saudade de Portugal, sentem que está lá alguém do país deles, mesmo da forma que nos escutam cantar, da forma que... é muito diferente, é um carinho muito especial e eu gosto imenso.
Que mensagem quer deixar aos seus fãs aqui em França, mais propriamente em Paris e arredores?
É para acreditarem. Os ouvintes, aqueles que deixaram de acreditar de alguma forma, por algum desgosto ou alguma perda, porque todos nós temos sofrimentos, uns de uma forma, outros de outra, mas nós temos que acreditar que a vida vai nos dar outra oportunidade. E se eu não acreditasse, a vida não me daria a oportunidade. Jamais me daria. Por isso, tentem acreditar que a vida vai mudar, por mais que possa não aparentar. Basta uma lufada de ar fresco, a vida muda radicalmente. E a nossa fé é aquela que vence sempre.
Tem algum ritual que faça antes de subir ao palco?
Só peço a Deus. Eu só confirmo, não peço. Digo, meu Deus, eu sei que tudo vai correr bem como sempre correu e acredito em Ti, confio em Ti. Eu confio a minha vida a Deus e não vejo futuro. Deus, eu estou nas mãos dEle. O meu futuro é o futuro dEle. Ou seja, o futuro dEle é o meu presente.
Ou seja, o que Deus destinar para o caminho da Nikita é o que a Nikita vai seguir.
Seja o que for, eu costumo dizer que sou louca. Se eu ouvir uma voz de Deus que me mande para um sítio qualquer que não seja o da música, eu vou. Eu não. Para mim não há impossíveis.
Nikita, muito obrigada. Desejo-lhe um enorme sucesso para este novo trabalho e também para toda a sua carreira, tanto ou mais como já tenha alcançado até hoje.
Mas para vocês todos, muita sorte, muita saúde e muita fé, sobretudo, para todos.
E então despedimos-nos agora da nossa cara convidada, Nikita, com este fantástico tema Agora Tchau, na voz da mesma. E, claro, Bastidores regressa na próxima semana com mais um convidado. Até lá, fique com a Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Agora tchau, tchau, tchau. Agora tchau, tchau, tchau. Agora não vais provar meu corpo. Agora tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou te deixar louco. Eu já estava farta de te avisar. Mulher traída não vai perdoar. Foste para a aventura sem me dar ouvidos. E agora vens de novo arrependido. Já vi este filme mais do que uma vez. Caí à primeira, não caí outra vez. Por isso eu te digo sem nenhum rancor, vou partir para outra, para um novo amor. Agora tchau, tchau, tchau. Agora tchau, tchau, tchau. Não suportava outro em meu lugar. Foste para a aventura, mas chegou o fim. Já não vale a pena chorar mais por mim. Já vi este filme mais do que uma vez. Caí à primeira, não caí outra vez. Por isso eu te digo sem nenhum rancor, vou partir para outra, para um novo amor. Agora tchau, tchau, tchau. Agora tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora não vais provar-me.